O CAPS, na verdade, é uma porta de entrada desse paciente. Se ele está numa situação de dependência química muito forte, ele tem que ter efetivamente uma internação. Mas nós estamos no SUS, com uma rede SUS que já tem uma ampla capacidade em termos de equipes de saúde da família que fazem atenção básica. E um grande percentual de pessoas que têm dependência química são ali atendidos.
A secretária executiva do Ministério da Saúde adianta que, além do atendimento especializado em hospitais e nos CAPs, o Ministério da Saúde vai ampliar o projeto Consultórios de Rua, que leva equipes com enfermeiros e assistentes sociais até as áreas onde os usuários de drogas se reúnem, as chamadas cracolândias.
Lá, os profissionais oferecem os cuidados básicos de saúde e orientam os usuários a buscar tratamento.
O novo plano prevê a criação de mais 35 consultórios de rua nas cidades mais afetadas pelo crack.
A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, doou mais de 28 mil cestas de alimentos à população de Alagoas e Pernambuco, desabrigada pelas fortes chuvas que atingiram os dois estados.
Cada cesta contém 25 quilos de alimentos, como arroz, feijão, óleo de soja, farinha de mandioca, açúcar, macarrão, leite em pó e flocos de milho.
Segundo a Conab, desde o início das chuvas, já foram distribuídas quase 30 mil cestas em 42 municípios alagoanos e pernambucanos.
A Conab é o órgão responsável pela montagem e o envio de alimentos que o governo federal destina às populações atingidas por desastres naturais e climáticos.
A Receita Federal prorrogou para 30 de julho o prazo de entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ 2010. O prazo inicial terminaria hoje.
De acordo com a Receita, até às 15 horas de hoje foram entregues pouco mais de 1.026.000 declarações. A expectativa do órgão é receber este ano cerca de 2 milhões de declarações.
A medida foi tomada para evitar transtornos para os contribuintes, já que um grande número de empresas deixou para os últimos dias a obtenção da certificação digital junto às autoridades certificadoras ou a solicitação de procuração eletrônica à Receita. Mais informações em www.receita.fazenda.gov.br ou no telefone 146.
O número de empresas industriais no Brasil cresceu 10,8% na comparação entre 2007 e 2008, é o que revela a pesquisa industrial anual empresa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que contabilizou 310 mil empresas no Brasil em 2008.
Este segmento, segundo o Instituto, empregou cerca de 8 milhões de pessoas no país e gerou receita de 1 trilhão e 800 bilhões de reais em 2008.
Os derivados do petróleo e de biocombustíveis aparecem como destaque na pesquisa industrial anual Produto 2008, também divulgada hoje pelo Instituto. Esses produtos representam mais de 50% do total da produção.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo autoriza quem tem ações da Petrobras a usar até 30% do fundo de garantia na compra de novos papéis da empresa.
O programa vai ampliar o controle da qualidade da água nos rios brasileiros.
Passagens de ônibus interestaduais e internacionais vão ser reajustadas amanhã.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
A necessidade de melhorar o transporte de pessoas entre Rio de Janeiro e São Paulo exigiu uma alternativa aos sistemas rodoviário e aéreo de transporte. Por isso, o governo resolveu adotar um sistema ferroviário para trem de alta velocidade, capaz de chegar a 300 km por hora. Hoje à tarde, o Tribunal de Contas da União aprovou o estudo para a licitação de concessão do serviço. A empresa que vencer vai realizar, entre outras coisas, a construção e operação da estrada de ferro no eixo Rio-São Paulo. O TCU determinou que a Agência Nacional de Transportes estabeleça garantias no edital e no contrato para o cumprimento das obrigações assumidas pela vencedora. Os preços das passagens para a classe econômica não deverão passar de R$ 149,85 em horário normal e R$ 199,73 em horário de pico. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo, em sua maioria, vota contra intervenção federal no DF.
Justiça decide que cordão do Bola Preta é patrimônio cultural do povo carioca.
Termina prazo para realização de convenções partidárias.
Boa noite. O plenário do Supremo, em sua maioria, negou hoje o pedido de intervenção federal no DF.
O ministro César Peluso, presidente da corte e relator do pedido de intervenção federal, proferiu voto contrário à medida requerida pelo procurador-geral da República, Roberto Gurgel.
Para o ministro Peluso, a intervenção é uma medida excepcionalíssima, que busca assegurar a solidez do sistema federativo diante de circunstâncias concretas que poderiam colocar em risco esse sistema, mas que não se faz mais necessária no governo do Distrito Federal.
As eleições diretas a vizinhos está, pois, nas mãos dos mesmos eleitores do Distrito Federal a decisão de fazer-se representar com dignamente na condição das esferas políticas do governo, sem os riscos do escandaloso e insólito retrocesso institucional que ditou com sobejas razões a propositura desta representação. Ante todo exposto, o meu voto julga improcedente a representação.
O relator foi seguido pela maioria dos ministros. O ministro Aires Brito abriu a divergência votando favoravelmente à intervenção.
O empresário Zuleido Veras, acusado de chefiar uma quadrilha que fraudava licitações de obras públicas, teve pedido negado no STJ. Ele foi o fundador da empresa Galtama. Repórter Carla Bezerra.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido feito pelo empresário Zuleido Veras. Ele queria que fosse realizada nova perícia técnica para avaliar se a lancha dele, apreendida pela Polícia Federal, na ocasião em que a operação foi deflagrada, estaria sendo conservada adequadamente. A ministra relatora Eliana Calmon observou que a lancha ficou sob a responsabilidade da fiel depositária em 15/5/2007, tendo a alienação do bem se autorizada em 11/4/2008. De acordo com a ministra, o que se verifica é que a venda do bem não foi feita, pois o Leido demorou a fazer a avaliação. Deflagrada em 2007, a operação revelou ao país a existência de uma suposta quadrilha que, contando com o envolvimento de servidores públicos e agentes políticos, promoveu o desvio de recursos públicos da União e dos estados de Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe.
O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio decidiu que o cordão do Bola Preta é de fato patrimônio cultural do povo carioca.
Por unanimidade, os desembargadores julgaram improcedente a representação de inconstitucionalidade proposta pelo ex-prefeito do município do Rio, César Maia, da lei de 2003, promulgada pela Câmara Municipal.
Eleições 2010.
Termina o prazo de realização de convenções partidárias para escolha de candidatos que disputarão cargos de presidente, governador, senador, deputados federal, estadual ou distrital. Do TSE, repórter Jair Cardoso.
O prazo para as convenções partidárias, estabelecido pelo calendário eleitoral, teve início no dia 10 de junho. O prazo de registro dos candidatos na Justiça Eleitoral vai até às 7 da noite do dia 5 de julho. O registro de candidatos a presidente da República é feito perante o Tribunal Superior Eleitoral. Já o registro para governador, senador, deputado federal, estadual e distrital é solicitado no Tribunal Regional Eleitoral do Estado, por onde o candidato vai concorrer.
E o ministro do TSE, Hamilton Carvalho, negou mais um pedido de filiados e dirigentes do Partido dos Trabalhadores no Maranhão para anular resolução do Diretório Nacional do PT, editada no último dia 11 de junho, que decidiu pela aliança entre o partido e o PMDB nas eleições majoritárias para o governo do Estado em 2010, indicando a governadora Rosiana Sarney como candidata à reeleição.
Conforme filiados e dirigentes do PT, a decisão questionada contraria entendimento já firmado em encontro partidário anterior realizado no Estado, no qual participaram como delegados. Alegavam que na ocasião foi aprovada a coligação com o PSDB e o PCdoB, tendo como candidato a governador o deputado federal Flávio Dino.
No pedido, eles afirmaram que o órgão nacional de direção do PT resolveu ignorar deliberação da instância regional e aprovar uma coligação estadual majoritária.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Sarney acredita que votação da LDO deve ocorrer até 17 de julho. Comissão Mista de Orçamento deve analisar a lei na próxima semana.
CCJ discute alteração na cobrança do ICMS de combustíveis, minerais, comunicações e energia elétrica.
Esses são os principais assuntos da edição de hoje do Jornal do Senado.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional adiou para a próxima terça-feira a votação do relatório da LDO para o orçamento de 2011.
Não houve acordo para a votação de hoje, principalmente por causa das regras para paralisação de obras. Mais informações com o repórter Rogério de la Fuente.
A falta de acordo entre as lideranças na Comissão Mista de Orçamento fez com que o presidente do colegiado, o deputado Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, suspendesse a sessão de votação até a próxima terça-feira à noite. Mas Mocca acredita que o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, senador Tião Viana, do PT do Acre, vai negociar e atender os líderes dos partidos nos pontos considerados polêmicos.
Eu tenho para mim que nós vamos chegar a semana que vem com um texto, se não 100% consensuado, mais próximo disso, e aquilo que não tiver consenso, evidentemente, que vai a voto aqui na comissão.
O senador Tião Viana informou que já iniciou as negociações para buscar o consenso. Um item de divergência é o artigo 95 da LDO, que trata de critérios para paralisar obras públicas consideradas irregulares. O texto coloca limite às obras contratadas apenas segundo a lei de licitações, o que não se aplica às empresas estatais como a Petrobras, por exemplo.
O ponto marcante de divergência era o artigo 94 das obras irregulares, que foi retomado integralmente e corrigido em 95.
O presidente do Senado, José Sarney, afirmou hoje que acredita na aprovação da lei de diretrizes orçamentárias até 17 de julho, último dia de funcionamento do Congresso, antes do recesso parlamentar.
Mas Sarney admitiu que pode haver atraso na análise pelo Congresso por causa das dificuldades em se obter quórum para as votações.
O presidente do Senado espera ainda que o Supremo Tribunal Federal melhore a proposta do novo Código de Processo Penal.
Sarney afirmou que não haverá prejuízo na tramitação do novo CPP por causa do pedido do Supremo para examinar o projeto.
Comissões.
Mudar as regras de cobrança do ICMS, dos combustíveis e da energia elétrica fora de uma reforma tributária não é o ideal.
Foi o que disseram os participantes de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre proposta que pretende transferir a cobrança do imposto desses produtos para os estados produtores. O repórter Bruno Lourenço tem as informações.
O ICMS é um imposto estadual arrecadado na origem da circulação de serviços ou mercadorias, ou seja, onde eles são fabricados ou por onde entram no país. Mas no caso dos combustíveis, minerais, comunicações e energia elétrica, o ICMS é cobrado no destino, onde o produto é vendido. O senador Paulo Duque, do PMDB do Rio de Janeiro, considera essa exceção uma injustiça. Por isso, apresentou uma proposta de emenda à Constituição, acabando com a diferenciação. A matéria foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por especialistas como André de Paiva Filho, do Ministério da Fazenda, que se mostrou contrário à ideia.
Nesse modelo do ICMS, o consumidor paga o tributo para um Estado que não lhe presta qualquer serviço, não tem relação com ele, e num arranjo que transfere renda dos menos desenvolvidos para o mais desenvolvido.
O economista José Roberto Afonso confirmou que, de acordo com dados de 10 anos atrás, apenas Sergipe, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas e Rio Grande do Norte teriam um aumento de recursos. Mas ele diz que a proposta pode agravar a guerra fiscal entre os estados e, inclusive, diminuir, no final das contas, a arrecadação do imposto. Os senadores Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, e Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, também ressaltaram a necessidade de o tema ser mais discutido. Antônio Carlos Júnior, senador do Democratas da Bahia, acredita que a ideia de dar aos estados produtores a possibilidade de cobrar ICMS dos combustíveis e energia elétrica não pode ser discutida isoladamente.
Nós não podemos discutir este assunto fora de reforma tributária e fora de rediscussão do Pacto Federativo. É impossível isso.
O senador Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí, apresentou projeto de lei que altera a Lei 7.802, de 1989, para instituir o defensivo agrícola genérico.
Heráclito Fortes apontou as vantagens da adoção dos defensivos genéricos. Entre elas, a concorrência entre os fabricantes e a redução dos preços.
Tal redução trará maior competitividade para a agropecuária brasileira, além de benefícios para toda a população, pois a diminuição dos custos poderá ser repassada para o preço dos alimentos. Outro feito importante da medida será o incentivo à indústria nacional de defensivos agrícolas.
A senadora Célice Essarenco, do PT de Mato Grosso, defendeu mais apoio técnico aos produtores familiares, especialmente aos assentados.
Ela disse que no Mato Grosso, por exemplo, 100 mil das 150 mil propriedades familiares são de famílias assentadas que produzem 60% dos alimentos consumidos no estado.
Para Séries e Essarenco, isso reforça a necessidade de assistência técnica rural a esses produtores. Ela contou que o governo federal já está liberando mais dinheiro para essa atividade.
E teremos até o final deste ano o investimento de possivelmente 626 milhões. Esses recursos subiram de minguados 46 milhões em 2003. É uma grande vitória do pequeno agricultor familiar, que está sendo finalmente amparado pelo governo federal para poder crescer e se tornar sustentável.
O senador Jefferson Praia, do PDT do Amazonas, disse que as multas por crimes ambientais podem muitas vezes ultrapassar o limite do bom senso, pois punem de forma exagerada quem apenas faz o que ditam seus costumes.
O senador citou como exemplo o caso de Francisco da Silva de Souza, um homem que vivia na Amazônia e que foi multado em R$1.295.000 por ter colhido 258 ovos de tartaruga e por ter matado um animal silvestre para alimentar a sua família.
Após receber a multa do Ibama, Francisco da Silva entrou em depressão profunda e faleceu, disse Jefferson Praia. Segundo ele, a legislação precisa ser rediscutida.
Mas nós temos que perceber que estamos tratando aqui da realidade de um povo que é o povo da minha região, do meu Amazonas, de um povo acostumado a comer ovos de tracajá, a matar um ou outro animal silvestre, a matar um tracajá e levar para a alimentação da sua família.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, criticou a distribuição de recursos com critérios políticos e a desarticulação dos órgãos públicos para prevenir catástrofes e atender as vítimas.
Por isso, a senadora defendeu a aprovação de dois projetos de autoria dela. Uma das propostas suspende temporariamente a dívida de quem tem financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal para facilitar o recomeço da vida após a tragédia.
O outro projeto de Marisa Serrano prevê incentivo para quem fizer doação Fundo Especial de Calamidade Pública. A ideia é reduzir a cobrança do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas doadoras.
A pessoa física, a pessoa jurídica que quer realmente ajudar até o limite de 6% do seu imposto de renda, que ele ajude efetivamente colocando dinheiro no Fundo Especial de Calamidade Pública, que hoje tem pouquíssimo recurso e não tem como atender aqueles que mais precisam na hora que precisam, que não precisam depender de projeto, não precisam depender de 2-3 meses para poder o recurso chegar no local da calamidade. E esse fundo chega imediatamente.
O senador Renan Calheiros, do PMDB, agradeceu a solidariedade do povo brasileiro com os alagoanos atingidos pelas enchentes.
Ele agradeceu também o apoio do presidente Lula, que já liberou emergencialmente R$600 milhões e enviou reforços em equipamentos e pessoal para ajudar a população que ficou desabrigada.
O senador relatou que também foi determinada a antecipação dos benefícios de prestação continuada e da aposentadoria rural, totalizando R$50 milhões para mais de 100 mil pessoas.
Também foram enviados recursos pelos Ministérios da Educação e da Saúde. E segundo Renan Calheiros, já há orientação para a construção de moradias e liberação de verbas para recuperar as atividades econômicas da região.
Tudo que foi sugerido ao presidente Lula, no sentido de atender as vítimas, ele concordou. Fez questão de depositar o dinheiro na conta dos dois estados.
O senador Sérgio Zambiasi, do PTB Gaúcho, acha importante que o país garanta apoio ao trabalhador dependente químico que quer se tratar.
Por isso, Zambiase espera que o Senado aprove projeto dele, que garante ao trabalhador auxílio-doença durante todo o tratamento contra a dependência química.
Sérgio Zambiase explicou que isso não ocorre hoje e o trabalhador tem que voltar às atividades antes de concluir o tratamento.
Ocorre que o segurado recebe o benefício e após alguns dias de tratamento já se nota uma melhora na sua aparência, mas essa melhora não significa que ele esteja recuperado. Daí, quando ele se submete a uma nova perícia, tem o seu benefício suspenso e ele é obrigado a voltar ao trabalho sem concluir o tratamento. Então, estamos sugerindo que essa segunda perícia, quando indeferida, terá direito à revisão por uma junta de peritos.
Jornal do Senado. Apresentação: Thaís Ivacqua e Osório Anquises. Áudio: Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Música.